Irmãos, todo o culto hoje, todas as leituras bíblicas que nós fizemos, os cânticos que nós cantamos, nos traz essa mensagem, né? De que nós, como homens, nós, como seres humanos, perdidos, que não éramos povo de Deus, que um dia, rebelados contra a vontade de Deus, que um dia, afastados da presença do Criador, não éramos povo de Deus, estávamos perdidos, estávamos longe dos olhos de Deus, mas a palavra de Deus nos traz uma novidade para nós. Nós, como igreja, como povo escolhido de Deus, somos hoje raça eleita. Somos hoje sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim é a igreja de Deus hoje. Esse ajuntamento que temos, essa congregação, é o que nós chamamos de povo de Deus. Cada igreja reunida nesta noite é povo de Deus. Aqueles que não puderam estar presentes no templo, estão em suas casas orando e adorando a Deus, é povo de Deus também. Aqueles que estão nos países mais distantes, aqueles que não têm a oportunidade de congregar com os irmãos, porém receberam um dia a salvação em Cristo, é povo de Deus. Então, esse ajuntamento universal, essa congregação santa, universal, é o que nós queremos trazer hoje para os irmãos. Somos eleitos de Deus para estarmos congregados diante dEle, para termos diante dEle uma vida santa, para termos diante dEle uma vida nova, para termos diante dEle alegria, a verdadeira paz, que só Ele pode nos dar. Esse texto, no versículo 1, assim como o pastor já veio pregando, já veio nos trazendo nas mensagens, é que a nova vida, ela acompanha certas características às quais todo crente, todo o corpo de Cristo deve compartilhar. Nós, pela misericórdia de Deus, um dia aceitamos a salvação em Cristo. Então nós, quando nos achegamos a Deus, nós vimos que Ele é a pedra viva. Assim como diz, versículo 4, chegando-vos para Ele de uma forma constante, chegando-vos a Deus de uma forma contínua, não apenas uma vez, mas enquanto durar nossas vidas aqui, nós temos que buscar essa presença de Deus. A pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo. Então, irmãos, aqui, Pedro já vem nos falando o quanto é importante nós reconhecermos a obra de Deus na vida da igreja, em ajuntar o seu povo em uma congregação santa, separada. Versículo 6 diz assim, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então há uma oposição à igreja. Há, então, uma oposição ao povo de Deus. São aqueles que negaram a Cristo, são aqueles que não receberam a gloriosa salvação de Cristo. Eles negaram essa pedra viva, a pedra principal. E para nós, essa pedra viva que nos trouxe salvação, que nos trouxe um lugar aonde nos achegar, um lugar onde nós pudéssemos construir a nossa casa espiritual fortalecida, para eles, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Eles ainda continuam na divisão, eles ainda continuam afastados de Deus, eles ainda continuam em caminhos de perdição. E cabe a nós, como crentes, sermos luz nesse mundo, sermos aquele o agente que leva a palavra de salvação, uma palavra de renovo, uma palavra que traga vida a essas almas perdidas. Mas o que é a igreja para nós? O que é a igreja para você? O que significa, né, fazer parte de uma comunidade cristã? É importante aqui pensarmos o valor disso, né? A importância desse ajuntamento, que tem um objetivo de adorar a Deus, um objetivo de servir a Deus. Isso faz sentido para nós hoje em dia? Mas nos parece, né, que muitas vezes, em meio às dificuldades, parece que muitas vezes em meio às nosso dia a dia, isso parece não fazer tanto sentido assim, né? Ir à igreja, estar junto dos irmãos, servir a Deus juntos, né, em congregação. Mas nós vamos ver que aquele que aceitou a Cristo, aquele que aceitou a salvação, ele deve ser parte do povo de Deus. Para algumas finalidades estabelecidas pelo próprio Deus, a fim de servir a Deus de uma forma santa e também ser luz nesse mundo. Infelizmente, isso tem perdido valor nos nossos dias. Nós nunca devemos deixar de perder a identidade da Igreja de Cristo, que são os eleitos de Deus. Esses eleitos de Deus, a palavra de Deus vai nos falar aqui no versículo 9, que são raça eleita, sois raça eleita. A palavra aqui, né, eleição, qual quero me referir, né, ela descreve o contraste entre aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Assim como o versículo 8 diz. O povo de Deus é chamado de raça eleita, ou seja, uma raça escolhida por Deus. Este termo foi aplicado ao povo de Israel e agora é aplicado a nós também, como igreja. Nós somos os crentes do Novo Testamento. Deus deixa claro para Israel que não havia nada que o atraísse para aquela nação. Homens pecadores, rebeldes, que muitas vezes desprezavam os conselhos de Deus durante tantos anos e Deus demonstrando assim misericórdia a todo momento. E nesse momento de misericórdia e graça, né, Deus nunca deixou faltar em meio ao seu povo, mesmo que em momentos de rebeldia. Então não é diferente com nós também, irmãos. Deus tem agido de forma graciosa para conosco, porque nós somos eleitos de Deus, porque nós fomos recebidos diante da sua presença. Isso é um privilégio para nós. Então, pensar no valor que isso tem para nós é extremamente importante. É um privilégio que nós, como crentes eleitos, desfrutamos. Deus escolheu um povo eleito. E raça eleita aqui, irmãos, nos traz a ideia de que tanto Israel como a igreja atual é o povo de Deus, unido. Aqueles que fizeram parte do povo de Deus, né, um povo consagrado, separado, hoje também como igreja, também fazemos parte dessa raça eleita. E logo depois, Pedro nos fala que nós, como eleitos de Deus, como igreja, nós somos sacerdócio real. Isso é a segunda característica a qual nós devemos nos atentar aqui, que o povo eleito de Deus, fomos chamados, como povo eleito de Deus, nós fomos chamados para ser sacerdotes reais, ou sacerdotes do reino, ou sacerdotes do rei, com uma finalidade pré-estabelecida por Deus. Os sacerdotes do Velho Testamento, eles oficiavam no tabernáculo, ou no templo, né? Mas agora nós, como nascidos de novo, agora nós, como igreja, nós podemos chegar a Cristo de uma forma direta. Não precisamos mais ter intermediadores entre nós e Deus. Porque através de Cristo, eu e você podemos nos dirigir a Deus em oração, em adoração, de uma forma direta. Nós, como crentes, estamos dando valor a esse privilégio, e desfrutando desse privilégio de orar a Deus, de congregar com os irmãos de uma forma direta, sem precisar termos intermediários. Devemos permanecer e nos achegar a Deus de forma contínua, sempre em oração e adoração, pois esse é um privilégio dos santos, de poder achegar a Deus de uma forma direta. E Pedro continua dizendo que nós não somos só raça eleita, não somos só sacerdócio real, mas nós também somos nação santa. Nação santa. Nos parece que Pedro, né, sempre descrevendo aqui a importância da igreja de Deus, ele remete a uma ascendência, a uma lógica de importância do menor para o maior. E agora nós somos nação santa. A palavra santa descreve a essência do povo escolhido por Deus. O santo aqui, né, a palavra santa significa separado ou totalmente separado. Totalmente separado para Deus. Nós, como igreja, temos essa característica de servir a um Deus. Não servir dois deuses. Não servir o mundo e a Deus. Não servir o dinheiro e a Deus. Mas somos separados para servir um único Deus. E isso é a característica da nação santa. Essa nação que não é única, não está no Brasil, não está na América, ela não está em um outro continente, ela está no mundo inteiro, ela é universal. Ela não é somente o mundo visível. Nós cremos que Deus preparou um lugar santo também, onde as pessoas que receberam a Cristo, receberam a salvação, podem desfrutar de um gozo eterno, de alegria, um lugar onde não há mais pecados, onde não há mais sofrimentos, mas essa nação santa, que é visível e invisível, a igreja triunfante, daqueles que estão com Deus, aqueles que já se foram e moram e habitam nas casas celestiais de Deus, preparadas para nós. Então, essa nação santa, ela tem essa característica visível e invisível. Pois fomos separados para servir a Deus. Não a um mundo corruptível. E não a um mundo que cessa. E não a um mundo que vai deixar de existir um dia. Tanto para aqueles que já pereceram ou para aqueles que perecerão. Somos completamente separados para Deus. Separados do pecado e das nações que servem ao pecado. Nós somos nação santa, separados para servir a Deus. Antes, nós não éramos povo de Deus, mas agora somos. Antes, nós éramos rejeitados, nós éramos perdidos, mas pela misericórdia de Deus, agora somos povo separado para servir. E aí Pedro continua, que nós não somos só a nação santa agora, mas Deus é o nosso proprietário. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar o quão importante é isso? O quanto nós estamos dando valor de sermos propriedade exclusiva de Deus? Um dia, todos nós, todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, poderá estar na presença de Deus eternamente. Porém, enquanto nós estamos aqui no mundo, nós devemos ter em mente de que nós, nosso corpo, de que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos às coisas que existem nesse mundo, às riquezas. Não pertencemos ao nosso trabalho, não pertencemos ao nosso próprio, às nossas próprias vontades, mas nós pertencemos a Deus. Então, nada pode nos tirar da mão de Deus. O crente fiel, o crente que adora a Deus, ele nunca perderá essa exclusividade. Você confia em Deus? Se você ama a Deus, então Deus nunca deixará que você perca a sua salvação. A sua salvação, a nossa salvação, ela é eterna. Nunca perderemos essa salvação. Quando Pedro nos diz que somos propriedade exclusiva de Deus, nos traz à memória Enoque, um homem que viveu diante de Deus. Gênesis 5, 22. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E Deus chamou-o para si. Porque ele foi um homem próximo a Deus. Ele não esteve distante de Deus. Ele era propriedade exclusiva de Deus. E a prova de que nós também um dia estaremos sendo chamados para a presença de Deus eternamente. Enoque. Abraão foi chamado de dentro da sua cidade para servir a Deus. Deus separou Israel dentro do Egito para ser um povo exclusivo também. Deus, ao tomar você e a mim como sua propriedade, Ele exige que nós separemos da idolatria, da mentira, da imoralidade e tantos outros pecados e sigamos a Ele, única e exclusivamente. Não devemos servir dois senhores, não devemos servir a nós mesmos e a Deus. Devemos ter como exclusividade servir a Deus, pois somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos alvo da misericórdia de Deus. Somos alvos da sua bondade infinita, do seu amor eterno, em nos chamar, em nos recolher, em nos ajuntar novamente como povo, como um único corpo. Nós não merecemos nada, somos pecadores. A Bíblia nos ensina que nós, como homens separados de Deus, merecemos condenação, morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, aprove que Cristo morresse em nosso lugar. Para que, assim, pudéssemos já chegar a Ele como filhos. E nós devemos dar essa devida importância a isso. É por isso que Pedro nos chama a atenção aqui. Somos alvos da misericórdia de Deus, somos eleitos. Nós precisamos prestar mais atenção a esses privilégios que nós temos como crentes. Queria que os irmãos, pode pôr para mim aqui, por favor, Oséias 2:23. Porque quando nós não pertencemos a Deus, né? E entendemos um dia a misericórdia de Deus e passamos a entender o quanto estávamos longe de Deus. Então, Deus coloca em nossos corações essa importância de entender esse privilégio. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo, direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Então, somos comparados ao Israel que um dia é rebelde, que um dia afastado de Deus, não queria amar nem servir a Deus em submissão. O que reinava em nossas vidas era a insubmissão. O que reinava em nossas vidas de cada um aqui era estar longe de Deus, era estar indo em rumo à perdição, à condenação. Mas em comparação à igreja, em comparação da Israel e com a igreja hoje, Deus nos chamou novamente. E não porque nós merecemos alguma coisa, por sermos bons cidadãos, por sermos bons cumpridores dos nossos deveres na sociedade, isso não nos dá mérito algum. Nosso coração, muito rebelde, Nosso coração, ele deseja o mal, deseja estar longe de Deus. Pedro ensina que antes nós não éramos povo de Deus. Deus chamou por misericórdia. Ou seja, não dando aquilo que nós merecíamos, que era a condenação. Então nós somos chamados para servir a Deus. Como? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo 2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, nós que temos que proclamar essas virtudes, nós que temos que proclamar essa maravilhosa luz, nós devemos estarmos nos preparando com esse leite espiritual, que é puro, né? Que é santo também, e que nos traz a conhecer cada vez mais esse Deus. Ou seja, a instrução que Deus nos dá, ela é maravilhosa. Esse ensino, né, que está no versículo 2, é o ensino sobre a palavra de Deus, que é puro e nutritivo para a sua igreja. E aí, a fim de que nós, como igreja, possamos proclamar as virtudes de Deus baseadas em uma verdade santa, que é as Escrituras. Nunca através das nossas próprias sabedorias, através da nossa própria consciência, né, nós devemos resplandecer as verdades de Deus, resplandecer essas virtudes de Deus, que é a santidade, que é a bondade, a misericórdia. Tudo isso deve haver em nós também, assim porque nós somos chamados para servir a Deus. Diferente daqueles que são a oposição a Deus, não proclamam essas virtudes, não vivem essas virtudes. Vivem a desonestidade, a mentira, prostituições e tantos outros pecados. Mas nós devemos servir a Deus proclamando as virtudes e as verdades de Deus. No versículo 10 diz assim: vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Em comparação também, né, ao texto de Oséias. Então, nós somos chamados para servir a Deus, irmãos. Nós devemos dar devida importância a isso. Nós somos privilegiados. Então, nós devemos servir a Deus em oração, em adoração, de uma forma livre. A mesma ordem que foi dada a Israel foi dada também por nós, foi dada também para nós, por Cristo Jesus. Ide e pregai. Por isso, não devemos nos acomodar, antes devemos proclamar o Evangelho das misericórdias do Senhor. Deus nos salvou para que anunciássemos o nosso Santo Salvador. Irmãos, que o Espírito de Deus esteja sobre nós e também colocando em nós, nos nossos corações, o quão importante é servir a Deus como eleitos, como raça que foi escolhida por Deus, foi separada e que alcançasse a misericórdia de Deus para proclamar, então, irmãos, as virtudes maravilhosas de Deus, fazendo diferença e levando a salvação a todo aquele que crê. Que Deus assim nos abençoe nesta noite. Amém?